Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, programa de sexta-feira, 8 de janeiro, o primeiro programa do ano de 2021, este nosso programa de grande entrevista que semanalmente leva até si uma personalidade, um protagonista na nossa região. Nosso convidado de hoje, o primeiro convidado de 2021, é o Presidente da Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista, Nelson Brito, a quem desde já agradeço a disponibilidade, ainda que hoje num formato diferente, em virtude também dos novos tempos que atravessamos. Ao telefone connosco está precisamente Nelson Brito, Presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. Presidente, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui nos próximos minutos à conversa na Rádio Vidigueira. Perguntava-lhe, e por naturalmente estarmos com uma situação de pandemia que está a afetar todos nós, em todo o mundo, como é que a Federação do Baixo Alentejo tem acompanhado, gerido esta situação pandémica, toda a sua envolvência com todas estas consequências, limitações e restrições?
Marco, em primeiro lugar, bom dia, bom ano para si, para todo o elenco da Rádio Vidigueira e para todos aqueles que nos ouvem. Aquilo que, de alguma forma, a Federação do Partido Socialista do Baixo Alentejo tem feito e tem acompanhado é, estando atenta também àquilo que é a realidade da região e o evoluir da situação, é com preocupação, mas ao mesmo tempo também com rigor e, por outro lado, com um dado positivo dentro deste novo momento que vivemos e nos últimos meses, que é precisamente o facto da região, ainda que com debilidades que nós conhecemos, de recursos humanos, de equipamentos, de respostas, mas aquilo que de alguma forma tem acontecido é uma entrega de muitos profissionais, desde logo os nossos profissionais da saúde, a partir do Hospital Distrital de Beja, mas também todos aqueles que são os profissionais e que estão ligados às várias estruturas de centros de saúde da região, nos concelhos que compõem a região do Baixo Alentejo, mas há também aqui profissionais que nós não podemos deixar de fora. A saúde, em primeiro lugar, todos nós partilhamos dessa ideia, mas há também muitos profissionais, nomeadamente na área das respostas sociais, das IPSS, os muitos e muitos lares, os nossos homens das corporações humanitárias, nomeadamente bombeiros. Mas, por outro lado, também o poder local. E eu queria deixar também essa visão, despido da minha função, mas, sobretudo, é reconhecimento por muitos e muitos eleitos locais de todo o Baixo Alentejo e de todos os quadrantes, que têm feito também um empenho e uma dedicação muito grande em conjunto com as autoridades de saúde, com as instituições da segurança social ou da economia social e, por outro lado, também com os bombeiros. Há hoje uma disponibilidade e uma entrega que está ao serviço da população para que se minimize, de alguma forma, os efeitos que têm acontecido. E, por outro lado, também, aquilo que é, de alguma forma, as medidas tomadas por os vários municípios, junto dos pequenos empresários, junto dos comerciantes, junto da economia local, que, de alguma forma, têm havido por parte da região, quer no setor ou no combate à situação pandémica, o Covid-19, quer, por outro lado, os efeitos sociais que a região, que não é diferente do resto do mundo, tem sofrido e, de alguma forma, tem havido uma resposta dentro daquilo que é, obviamente, as nossas capacidades enquanto região e as capacidades do território. Por isso, essa é uma apreciação positiva que queremos deixar fazer ou feita nessa visão da pandemia, sendo certo que temos que melhorar e, por outro lado, também, dentro daquilo que é debilidade ou as debilidades que referi na região, esta também é uma oportunidade para que façamos aquilo que, de alguma forma, estamos a fazer enquanto Federação. Ainda no dia de ontem e hoje tive essa oportunidade, enquanto Presidente da Federação, de reunir com a Senhora Ministra da Saúde, precisamente para alertar para uma série de debilidades, para além daquilo que são respostas ao Covid, que a região tem na área da saúde e que esta deve-se constituir uma oportunidade para planearmos, precisamente, aquilo que de alguma forma deve de acontecer, que é o reforço em várias áreas da saúde. Desde logo, não só nas construções, nomeadamente a construção da segunda fase do Hospital Distrital de Beja, nomeadamente pedindo à Sra. Ministra que inscreva no Plano de Recuperação e Resiliência, que revisite o projeto que já tem duas ou três gerações em cerca de 20 anos da segunda fase, o qual a Sra. Ministra assumiu esse compromisso de inscrever em Plano de Recuperação e Resiliência precisamente essa segunda fase, mas depois também questões que para nós são muito importantes, como a unidade de ressonância, os cuidados intensivos, inclusive também uma visão de cuidados paliativos, em que há uma série de áreas que devem ser reforçadas e apostadas na resposta à saúde dos baixos alentejanos.
Seria então fundamental esse avanço para a segunda fase do Hospital de Beja, até com esta situação pandémica ainda ganharia naturalmente uma outra importância?
É claro que sim, é fundamental. Antes do Covid já era fundamental, com a situação pandémica que todos vivemos, mais fundamental é. Por outro lado, também, ainda dentro desta visão de acompanhamento e de muita visão e interpretação da realidade que temos, nomeadamente a nível, neste caso, da saúde, precisamente também fizemos chegar à Sra. Ministra nesta reunião que referi, do dia de ontem e hoje de manhã também, aquilo que é uma necessidade urgente de resposta, ainda que seja de uma forma interina, ainda que seja dentro destes estados sucessivos de emergência que têm sido decretados, que é precisamente o Baixo Alentejo não pode continuar privado de saúde pública, ou seja, de profissionais especialistas de saúde pública. É certo que temos médicos internos a assegurar a organização da saúde pública da região, mas essa não é a sua principal missão. Muito teremos a agradecer, inclusive à própria USBA e da sua responsável, a doutora Conceição Margalha, mas é importante que em conjunto, através da USBA, mas também através daquilo que são os partidos políticos e a Federação do Partido Socialista, tem feito essa missão também, junto do próprio tutela, junto do próprio governo, que o Baixo Alentejo não pode continuar precisamente sem ter nas suas fileiras médicos de saúde pública, de especialidade de saúde pública, para que possamos fazer um combate mais
assertivo
e uma organização dos casos de Covid muito mais assertiva, precisamente dentro do território.
Foi essa situação que levou a Federação a insurgir-se sobre a saída dos médicos de saúde pública, que acabou por acontecer. Tem acompanhado então com preocupação esta matéria?
Claro que sim, acompanhamos com bastante preocupação essas e todas as outras matérias, e há uma questão que eu sempre frisei, é que a Federação do Partido Socialista tem em primeira linha defender os interesses do Baixo Alentejo. E por isso, aquilo que disse e que me muito apraz, é precisamente a Federação do Partido Socialista insurgiu-se precisamente, desde logo, da falta destes dois médicos. Precisamos de soluções, percebemos que as soluções, até que venha concurso, até que possam ser mais soluções mais duradouras, há uma necessidade urgente, ainda que sejam soluções, obviamente, interinas, para que possamos ter precisamente essa resposta da saúde pública. Esta é uma visão que eu não preciso do Partido Socialista do Baixo Alentejo, que é defender os interesses do Baixo Alentejo, e de cima, quando se trata de interesses tão básicos ou basilares, que é precisamente o direito à saúde. E por isso é essa e outras questões serão sempre, por parte da Federação do Partido Socialista, ponto de honra, que é precisamente o principal guia, aquilo que é a nossa matriz, que é precisamente defender o território, defender sobretudo as pessoas do território do Baixo Alentejo. E esse é um exemplo de muitos que marcarão certamente aquilo que é a ação da Federação do Partido Socialista, que é honrar precisamente a defesa daquilo que é os direitos e aquilo que é a visão de progresso e que queremos de desenvolvimento para a região.
Ainda assim, há dias a USBA anunciou a chegada de 20 médicos internos à instituição, para o Hospital de Beja, para todos os centros de saúde que compõem a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, um reforço naturalmente importante, que de alguma forma pode atenuar aqui algumas dificuldades.
Sim, duas coisas distintas. A USBA, como sabe, tem autonomia de contratação. E esses 20 internos, nota bastante positiva, obviamente que é assinalável o facto de termos um concurso que permite a condução de 20 médicos internos, não só para o Hospital Distrital de Beja, mas também para toda a região. Mas essa é uma contratação que se deve à autonomia e ao poder dessa autonomia de contratação por parte da ULS do Baixo Alentejo. Diferente é o caso dos médicos de saúde pública, que essa é uma competência que deriva da própria tutela, isto é, através ou da Administração Regional de Saúde, de uma forma desconcentrada ou diretamente através do próprio Ministério da Saúde. Essa é uma falta que deve ser colocada precisamente na competência e na égide da competência precisamente do Ministério da Saúde. Por isso, estamos a falar de uma nota positiva, que é precisamente a ULS consegue concluir um concurso público com a contratação de 20 internos, muito importante para aquilo que é o desenho do quadro médico disponível para a região. Por outro lado, a nota, obviamente, menos positiva, precisamente para o Ministério da Saúde, que não conseguiu, quer através de contratação por concurso público, que entretanto já abriu precisamente para esse efeito, e não conseguiu através de mecanismos laborais que deveriam ser excepcionados, ainda mais nos estados de emergência que temos vivido nos últimos meses, precisamente para impedir aqueles médicos que estavam nos quadros da ULS ou disponíveis para a região que fizesse mobilidade, que entretanto fizeram, ou, em alternativa, deveria ter conseguido essa mesma mobilidade em efeito contrário, que era médicos de saúde pública que tivessem feito essa mobilidade precisamente para o destino do Baixo Alentejo. E por isso estamos a falar de contratações com agentes diferentes. O ULS que contratou, e muito bem, nota muito positiva para essa novas duas dezenas de médicos internos para a região, e obviamente colocar na competência do Ministério da Saúde essa falta que teve precisamente, quer através de não conseguir a contratação através de concurso público, ou de impedir ou de facultar a mobilidade em sentido de garantir ou trazer médicos de saúde pública para a região. Estamos muito esperançados que isso venha a acontecer num breve momento. Ainda ontem, citando essa reunião que frisei, a Sra. Ministra ficou bastante alertada por nós da situação e da gravidade que isso representa do ponto de vista da resposta da região estar completamente desprovida de qualquer médico dessa especialidade, e estamos em crer que a Sra. Ministra, entendendo bem aquilo que foi o nosso ponto de vista e aquilo que é o diagnóstico bastante negativo que representa esta falta de médicos de saúde pública, estamos a crer que a Sra. Ministra irá responder afirmativamente, irá socorrer dos meios e dos mecanismos legais que tem ao seu dispor para muito brevemente comatar essa falta, que para nós não faz qualquer sentido e coloca a saúde pública do Baixo Alentejo, obviamente, de uma forma muito exposta e muito frágil, aquilo que nós entendemos que não deve acontecer.
Presidente, ainda dentro aqui deste quadro de pandemia, hoje entramos em novo estado de emergência, um renovado estado de emergência, ainda que mais curto, com medidas restritivas também já anunciadas para o próximo fim de semana. Como é que tem visto aqui também a atuação do Governo na gestão da pandemia? As medidas têm sido excessivas, demasiado permissivas? Há naturalmente um fortíssimo impacto económico e social em todo o país, e que naturalmente na nossa região, ou como em todo o interior do país, poderá ter um maior impacto.
Olha, nós temos acompanhado estas medidas com o entendimento que o momento nos obriga a ter. É necessário sermos solidários. Não há, neste momento, qualquer lugar a crise política, a crise de desconfiança. Aquilo que o Governo tem feito, eu acho que tem feito de uma forma até muito abrangente. Eu diria até que, neste momento, mais que o Governo, eu acho que a classe política, de grosso modo, tem respondido de uma forma moderada, pelo menos até os últimos tempos. Nós percebemos que há cenários políticos que estão a alterar, que não são bem-vindos e que não é a postura que eu acho que deve acontecer para os próximos momentos. Teremos a oportunidade de eleições, teremos a oportunidade de fazer campanhas, mas neste momento há um imperativo nacional, e é tudo o que menos podemos ter, é uma crise política. É obviamente acharmos que este é o momento para brilharmos em termos de oposição Eu acho que não deveríamos ter esta visão em termos da classe política, em termos dos partidos, do arco da responsabilidade. Eu acho que deve haver precisamente uma outra postura, e que é precisamente a postura que marca pelo menos os primeiros tempos de pandemia, que é os partidos, os órgãos de soberania, a Assembleia da República, o Governo, a Presidência da República, de alguma forma concentraram-se muito naquilo que era o imperativo nacional, que era precisamente a capacidade que temos que ter de estar unidos para ultrapassar o momento que estamos a viver. E nesse aspecto, ou nesse particular, o Governo tem dado uma resposta forte. Eu acho que há uma crítica que não pode, de alguma forma, crescer, que é no sentido de que aquilo que estamos a viver deveria ter sido planeado há meses atrás. Não é possível isso. Todos nós percebemos que haveria várias fases.
Há uma gestão diária da situação.
Não digo que seja diária, mas há uma gestão que tem que equilibrar duas coisas. Todos nós percebemos que há dois equilíbrios que temos de fazer, que é o equilíbrio da saúde pública, do combate à pandemia, mas todos nós percebemos que se nos temos colocado em casa, fora do nosso contexto de trabalho, fora do nosso cotidiano, fora daquilo que é a nossa, o nosso dia-a-dia, de fazer circular a economia, de fazer circular serviços, que o país, obviamente, não aguentava e não aguentará, e mesmo assim, com estes sucessivas medidas de confinamento, de desconfinamento, de abrandar as medidas, de agravar as medidas, todos nós percebemos que há um efeito social e económico muito forte. Ora, estamos entre dois mundos, o mundo da saúde pública, o mundo de nos colocarmos fechados em casa para que haja o menos contágio possível, para que haja o menos rigor em termos de contágio, mas por outro lado, há uma economia que está lá fora que não é complacente com estarmos fechados. E o Governo, de alguma forma, aquilo que todos nós percebemos é que tem feito uma tentativa precisamente do equilíbrio entre uma economia que não destrua mais a vida das pessoas, que não jogue mais socialmente pessoas para fora daquilo que é, obviamente, os mínimos de subsistência, e, por outro lado, que tenha que conseguir defender esta espiral que em cada fase da pandemia aparece e que aumenta. Nós andamos numa primeira fase entre as 5, 6 centenas de casos numa média durante algum tempo, conseguimos abrandar, passámos depois numa segunda fase para os 2, 3 milhares de pessoas, e agora andamos nos últimos tempos já de cerca de 10 mil, 8, 9, 10 mil casos. Por isso percebemos que há aqui um crescendo, fruto obviamente de várias circunstâncias, mas que temos a necessidade, como lhe disse, de fazer este equilíbrio. Tentar manter uma resposta da saúde para a pandemia e também para outras doenças que de alguma forma mantêm o seu percurso para além do Covid, mas por outro lado também é preciso que tenhamos este equilíbrio para que a economia não, de alguma forma, não se torne ainda mais fustigante para muitos e muitos empresários, para muitas e muitas famílias e para muitos e muitos empregos. É este equilíbrio que eu acho que o Governo tem tentado fazer. Todos nós percebemos que estamos num momento difícil, e se prova disso não for, é que basta olhar para o mundo. Portugal não é, obviamente, nenhum país que esteja fora do contexto do que a Europa está a viver, do que o mundo está a viver. É percebermos o mundo e percebermos que estamos, obviamente, no mesmo pelotão, e que, obviamente, estamos com os mesmos desígnios e com os mesmos horizontes pela frente. Temos os mesmos desafios, a humanidade tem o mesmo desafio pela frente, e Portugal não é exceção nesse aspecto.
Presidente, 2021 vai trazer dois atos eleitorais, presidenciais e autárquicas. A Federação de Baixos Deputados do PS já iniciou a preparação destes atos eleitorais, ainda que naturalmente o PS não tenha um candidato nas presidenciais, mas já houve um apoio à candidata Ana Gomes para estas presidenciais 2021. E no que diz respeito às autárquicas, vão ser estas eleições uma responsabilidade acrescida para o Partido Socialista no Baixo Alentejo depois da conquista de 10 autarquias nas últimas autarquias?
Olha, em primeiro lugar, a questão das presidenciais, a Federação do Partido Socialista do Baixo Alentejo, de alguma forma, faz o percurso que o próprio Partido Socialista, na sua direção nacional, decidiu. Ou seja, não há apoio diretamente a nenhum dos candidatos. Como é sabido, o Partido Socialista não tem nenhum apoio direto a nenhuma das candidaturas presidenciais. Em meu nome pessoal, e só me obriga a mim mesmo, tenho, obviamente, a responsabilidade própria e tenho, obviamente, pensamento próprio, entendo e entendi que deveria de apoiar a candidatura de Ana Gomes. Como deve calcular, quem esteve, está e estará sempre ligado àquilo que é a vida e à visão do Partido Socialista, era-me difícil sair deste enquadramento para uma qualquer outra votação. Por isso, aquilo que fiz como pessoa individualmente considerada, com a personalidade que me tem marcado na minha vida própria, é precisamente essa a minha escolha. O meu campo de visão política está, obviamente, no quadro que pertence ao Partido Socialista, é militante do Partido Socialista, faço, obviamente, individualmente, por pensar por mim próprio, e isso é para mim uma questão de honra, que é estar enquadrado naquilo que é a visão da minha social-democracia, do socialismo democrático, e estou muito confortável daquilo que é o meu apoio, precisamente, à candidatura de Ana Gomes nestas presidenciais.
Mas acha que o PS...
Não vou por sondagens, não vou por vitórias antecipadas e não vou por calculismos que só têm de estar ao lado da vitória. Essa nunca foi uma visão que tive da vida. Gosto de estar, precisamente, confortável e centrado naquilo que tem sido, coerentemente, a minha visão sobre a intervenção pública, sobre aqueles que são os agentes que têm a determinada altura a melhor visão para as diversas ou as sucessivas eleições, neste caso presidenciais, e neste caso Ana Gomes, e este obviamente o espaço a qual eu me considero pertencente, e é aí que estou, como disse e repito, muito confortável a apoiar precisamente a minha candidata às presidenciais em 2020.
Presidente, mas na sua opinião, acha que o PS deveria ter deixado o apoio a Ana Gomes ou eventualmente apresentado um candidato próprio?
O PS tem órgãos próprios, tem pensamento próprio através dos seus órgãos. Aquilo que houve e aquilo que, como deve calcular, intervi foi nesse sentido, mas o PS funciona numa lógica de que um pensamento em maioria é o dominante, e o pensamento em maioria dominante foi precisamente que o Partido Socialista não deveria ter esse apoio declarado a nenhuma das candidaturas às presidenciais. Pois muito bem, como democrata, tive o meu espaço de intervenção, foi-me dada a oportunidade dentro do meu partido, enquanto Presidente da Federação, de expressar a minha opinião. A minha opinião e de mais alguns camaradas não foi maioritária dentro do partido, pois muito bem, é a vida democrática e o funcionamento democrático do Partido Socialista que eu tanto prezo, que respeito e obviamente me faz estar precisamente dentro deste partido, entre outras razões, é precisamente esta questão de integrar a vontade maioritária numa lógica democrática.
Essa pluralidade.
E essa pluralidade, precisamente, que vingou, e é essa que aceito e que me faz também estar muito confortável na decisão que o Partido Socialista tomou, por maioria, obviamente, das opiniões tomadas.
E autárquicas?
As autárquicas, como tinha perguntado na segunda parte da pergunta, o Partido Socialista tem uma responsabilidade acrescida não por ter ganho 10 câmaras, não por ser, obviamente, a força maioritária em câmaras. O Partido Socialista tem, obviamente, uma responsabilidade, e a Federação encarna essa responsabilidade e tem esse ângulo de visão, que é precisamente o Partido Socialista ter hoje uma marca daquilo que é o poder local da região. As pessoas sabem, os baixos alentejanos, de uma forma geral, têm noção daquilo que é o somatório do trabalho de muitos e muitos eleitos locais do Partido Socialista, das freguesias, das assembleias municipais, das autarquias. Há hoje, se quiser, uma marca do Partido Socialista na região própria e que tem gerado muita confiança precisamente aos eleitores, aos munícipes de muitos dos concelhos deste território, uma marca de confiança, uma marca de que o Partido Socialista hoje se deve de orgulhar daquilo que é a sua visão global em termos da região do Baixo Alentejo, é que os autarcas do Partido Socialista são gente de confiança, são gente de progresso, são gente que tem os olhos no futuro e são gente que conseguem colocar ou imprimir no território dos seus concelhos precisamente uma marca própria, junto, obviamente, de setores vitais, junto dos setores sociais, dos setores associativos, dos setores humanitários, mas também junto à educação, junto à economia e do tecido empresarial local. E por isso há uma visão em várias áreas de atuação do poder local, que hoje os autarcas do PS são um porto de abrigo para muitos e muitos eleitores do Baixo Alentejo, nos muitos e inúmeros trabalhos feitos por muitas equipas dos vários órgãos do poder local, freguesias, assembleias municipais e câmaras. Por isso há, obviamente, essa responsabilidade, não por o número de câmaras que temos, mas sim pelo trabalho que temos que continuar a ter e a gerar e a corresponder à expectativa legítima que as pessoas têm sobre os eleitos do Partido Socialista e, sobretudo, à confiança que as pessoas têm depositado às várias equipas ou aos vários projetos do Partido Socialista. Por isso é que eu diria, e como lhe disse inicialmente, há hoje uma marca do poder local do Partido Socialista no Baixo Alentejo que nós temos a obrigação de continuar precisamente a ter essa oportunidade por parte ou conferida por as pessoas em democracia das eleições autárquicas em 2021. Certamente que isso irá acontecer, porque hoje há uma visão de muito compromisso estabelecido entre as pessoas e os eleitos do Partido Socialista e entre os eleitos do Partido Socialista, as pessoas e o território do Baixo Alentejo.
E a Federação já começou esse trabalho, essa preparação para as eleições autárquicas?
Esse trabalho já começou a ser feito, há um trabalho que está a ser conduzido em cada concelhia, há as concelhias que estão a fazer esse trabalho em primeira linha, a Federação acompanha o trabalho dessas concelhias, a Federação de alguma forma interfere naquilo que for, obviamente, a pedido de cada concelhia, porque há uma lógica dentro do Partido Socialista em que localmente é a primeira linha de escolha precisamente para as candidaturas, em que a Federação acompanha essa escolha numa segunda linha e depois há aquilo que é normal também, que é correspondermos, obviamente, àquilo que são as diretrizes e os calendários definidos pelo próprio Partido Socialista a nível nacional, e nós estamos em cumprimento e em diálogo constante, precisamente em reuniões mantidas com a Direção Nacional do Partido, por diversas vezes, já no último trimestre do ano passado, já dentro deste ano também, inclusive, e por isso mantemos aqui um diálogo. Se quiser, a Federação está aqui num meio caminho entre aquilo que é local, estabelecendo com as concelhias, entre aquilo que é nacional, estabelecendo e cumprindo, fazendo cumprir a região, precisamente com as diretrizes que o Partido tem definido, precisamente, em termos de calendário, para as autárquicas 2021.
Presidente, mudando aqui de assunto, a região continua a aguardar com ansiedade o retomar das ligações ferroviárias diretas a Lisboa, bem como a melhoria de todo o serviço ferroviário, estando contemplado no Plano Nacional de Investimentos 2030 a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, mas com a chegada ainda pelo meio das carruagens bimoto, que poderão fazer essa ligação direta na melhor das possibilidades, em 2025. Em que medida é que continua a ser fundamental esta ligação e, naturalmente, a urgência da mesma? E ainda assim, como é que acompanhou também, já anunciado recentemente, o lançamento do estudo para a ligação da ferrovia ao aeroporto de Beja?
Olha, nós acompanhamos com bastante positividade todos esses anúncios. Aliás, no curto espaço de tempo que tenho na Federação do Partido Socialista de Baixo Alentejo, já tive a oportunidade de reunir por várias vezes com o Ministro das Infraestruturas, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, e alertando quer da necessidade da região que goza neste momento, ou que tem neste momento, de resultados em termos económicos muito apreciados, nomeadamente aquilo que é hoje o nosso contributo para a balança comercial enquanto região no país, aquilo que é o PIB e aquilo que contribuímos para o PIB a nível nacional, aquilo que é dados da região em termos de rendimento per capita de vários concelhos hoje que pertencem ao Baixo Alentejo, enfim, há uma série de indicadores económicos que colocam o Baixo Alentejo num patamar elevado em termos daquilo que é hoje a capacidade de produção do Baixo Alentejo, tendo em conta o todo nacional. Pois muito bem, se temos estes dados, está na hora de corresponder precisamente a uma região que quer ser ainda mais próspera, uma região que quer entrar numa rota e numa velocidade de cruzeiro de progresso. É preciso precisamente olhar para essas que são questões basilares, como a mobilidade. Mobilidade ferroviária, mobilidade rodoviária e aquilo que é um projeto que nós temos que ter, obviamente, uma visão em que, uma visão aberta, não só fingida a um dos aspectos que pode ter como viabilidade, mas uma visão de múltiplos usos, que é precisamente a estrutura aeroportuária de Beja. E esses anúncios, de alguma forma, correspondem também a algum alerta que nós temos dado nos últimos tempos, precisamente junto do Ministério das Infraestruturas do atual Governo. E nesse sentido, aquilo que temos feito ver é o seguinte: os anúncios têm que ser feitos, mas têm que haver concretização. Uhum. Nós sabemos, os mais solicitantes sabem, que não é de hoje para amanhã, mas não pode ser de hoje para daqui a 10 anos, nem uma coisa nem outra. Eu tenho feito passar essa visão que o Baixo Alentejo não pode continuar adiado. Precisa de compromissos do Governo, compromissos que estejam, obviamente, muito concretos no calendário. Nós percebemos que amanhã não vamos ter já a ferrovia, mas perdemos muito tempo por não a ter já em termos de eletrificação, refiro-me. Obviamente que não podemos esperar mais uma década, não podemos estar em mais uma geração de compromissos em relação àquilo que é obviamente os anseios e precisamente aquilo que nós...
É importante então antecipar aqui o calendário.
Agora, dentro disso há outros instrumentos financeiros também que o país ganhou nesta situação pandémica, e um deles é precisamente o plano de recuperação e resiliência, para além dos quadros comunitários, o vigente, o 2020, e o que irá entrar em vigor brevemente, o 2030, é necessário que a região seja também dotada com inscrições precisamente no plano de recuperação e resiliência, que irá ter um calendário mais apertado, 21-26. Estamos a falar de um plano, para aqueles que nos ouvem, não é um plano de planos, não é um plano para planificar o que quer que seja, é um plano para executar. E por isso mesmo também era importante esclarecer que aquele que foi o plano avançado também em relação ao estudo, o plano de estudo para a via férrea, fazer a ligação com o próprio aeroporto, mas atenção, este plano que já resulta de um primeiro plano que houve, ou seja, já é um plano para a expressão. Quando nós falamos em plano, o nome, se calhar, que o Ministério trouxe cá para fora, poderá não ter sido mais feliz, porque soou mais um plano em cima de plano. Nós percebemos, eu percebi, que houve, por parte da opinião pública, aquilo que todos nós podemos pensar em linha reta, que é outro plano em cima de outro plano. Então nós não fazemos mais nada que é planos, atenção, porque este plano que foi iniciado agora já representa um plano para a execução dessa via férrea, porque já tem por detrás e aproveitado precisamente esse verdadeiro plano de estudo que tinha sido feito anteriormente. Por isso, aquilo que é satisfatório nessa visão é que não é um plano em cima de plano, como fomos levados a pensar, é um plano que já vislumbra alguma possibilidade de execução, precisamente na ligação também dessa via férrea, precisamente o aeroporto de Beja, que bastante estratégico era e que vinha, como todos nós compreendemos, alicerçar mais uma importante âncora para diversas âncoras que têm que nascer à volta do aeroporto de Beja. E o aeroporto de Beja, por seu lado, tem que ter essa visão que ele estava a dizer, não pode ser só uma visão de transporte dos passageiros. Tem que o ter também, mas tem que ser também de mecânica e manutenção aeronáutica. Mas tem que ser também, obviamente, de investigação aeronáutica. Tem que ser de escola aeronáutica. Ou seja, o aeroporto de Beja, nós temos que entender, de uma vez por todas, tem que ser de mercadorias também. Tem que ser, de uma vez por todas, não só especializado numa área, porque ele nunca será viável, e muito menos neste princípio, só numa área de atuação. O que nós temos que ter no aeroporto de Beja é várias vertentes angulares, e elas se vão constituir e dando robustez àquela infraestrutura que ali está. Pois muito bem, precisamos de passageiros? Sim, mas não só. Precisamos de aeronáutica, de manutenção aeronáutica e mecânica? Sim, mas não só. Precisamos de cargas e descargas? Sim, mas não só. Precisamos de escola aeronáutica? Sim. E de investigação? Sim, mas não só. Ou seja, há uma visão que nós temos que ter de multiusos, se quiser, se me deixar utilizar este termo, que é precisamente isso. Isso tem de ser alavancado também por uma coisa, foi um erro crasso em relação ao aeroporto de Beja, que é o aeroporto de Beja tem que ter muito mais para além de uma ANA. Tem que ter uma empresa, obviamente, ligada, tem que ter uma estrutura que consiga fazer uma verdadeira promoção daquele aeroporto. Quem é que faz a promoção.
Essa privatização condiciona de alguma forma também a atenção do governo?
Condicionou. A ANA não tem, nem quer ter, especialidade de promoção daquele aeroporto. A ANA tem ali apenas, obviamente, aquilo que é a visão de passageiros dentro do mercado de PET, nós sabemos que é pouco, tem ali uma visão de estacionamento de aviões, mas a ANA não tem, não está vocacionada, nem quer fazer, obviamente, uma verdadeira promoção do aeroporto. Como temos a EDIA. Alqueva, se a EDIA parasse, fosse a EDIA empresa, fosse findada no dia a seguir às comportas fecharem, o que é que teria sido feito, que a EDIA tem feito ao longo destas últimas décadas, precisamente desde que as comportas fecharam? Promover o território, promover o espaço de intervenção da Alqueva, da empresa EDIA, sobretudo do empreendimento dos múltiplos da Alqueva.
Pois e é isso que tem faltado em relação ao aeroporto.
Aqueles que nos ouvem têm percebido precisamente isso. Nós precisamos de uma versão EDIA, versão aeroporto. Ninguém vai fazer aquilo que deveria ser feito para o aeroporto se não for, obviamente, uma empresa especializada para este fim. Não é uma Câmara, não é, obviamente, uma tutela, não é, obviamente, a ANA, ou seja, o aeroporto Beja, por muita vontade política, por muitos movimentos civis, por muito que façamos em termos de armas de armamento político, de contestação, de reivindicação, o aeroporto Beja só fará o caminho que tiver de fazer se tiver, obviamente, uma medida que, ou uma visão que possa fazer a gestão e a promoção, precisamente, daquele negócio que está ali. Nós precisamos ter ali empresas, precisamos que promova esse espaço como empresarial. Precisamos, obviamente, que promova esse espaço como zona de passageiros. Precisamos, obviamente, que promova esse espaço como uma futura zona de escolas de pilotagem, etc, etc, tudo aquilo que já disse anteriormente. E isso só se fará quando tivermos um corpo especializado, seja por empresas, seja por associação, seja por que for, mas tem que estar um corpo especializado a tempo inteiro, precisamente para tratar do aeroporto de Beja. Por isso o que ele quer dizer é que a DAB foi um erro, precisamente, a sua extinção, e alguém tem que dizer isto uma vez por todas. Eu estou a dizer isto para aqueles que me ouvem. Não há cá pedidos de lugarinhos, de taxas e de lugar, de mais lugarinhos e lugaretes. Temos que ser objetivos, e é nesse sentido que estou a falar, e estritamente nesse sentido. E quem me conhece percebe que é assim que eu vejo as coisas, por isso não...
Foi então um erro a extinção da EDAB?
Foi um erro, precisamente, a questão da EDAB. E por isso aquilo que estou a defender é precisamente um mecanismo que faça uma verdadeira promoção e uma verdadeira diplomacia económica à volta daquele projeto que é o Aeroporto Beja e toda a área que tem envolvendo. E é isso que precisamos de uma vez por todas para que o Aeroporto Beja faça o seu caminho de progresso, tal e qual como nós reconhecemos que a EDIA tem feito em relação ao projeto EFMA. Pois muito bem, nós precisamos de algo comparado precisamente em relação ao Aeroporto Beja e depois sim fará sentido tentarmos, obviamente, que o Estado tenha uma intervenção direta, que consigamos empresas a fixar-se ali. Este é o papel que nós temos que fazer em conjunto com a região, com a Câmara de Beja, obviamente porque está ligada territorialmente e diretamente, e a Câmara de Beja tem feito muito bem esse papel, mas não é a Câmara de Beja, com toda a honestidade, que cabe em primeira linha, precisamente, a promoção e a gestão do Aeroporto de Beja. E isso é uma visão que nós deixámos perder, enredar, foi precisamente deixarmos de ter uma empresa que provoca o desenvolvimento, a gestão e a promoção do aeroporto de Beja. A região tem que ter isso novamente.
Presidente, no que diz agora respeito também à rodovia, e porque esta é uma área que lhe é sensível, até pela intervenção que tem tido enquanto autarca, a Infraestruturas de Portugal publicou em Diário da República dois concursos para a elaboração dos projetos de execução da reabilitação e do reforço das condições de circulação e segurança em dois troços do IP8. Entretanto, já ratificou em Diário da República um deles, levando agora esta ligação até Beja, até a denominada rotunda da Força Aérea. Como é que viu este avanço do IP8? Naturalmente, que importância na mobilidade rodoviária?
Este avanço é o concretizar daquilo que nós temos alertado ao longo dos tempos, e nomeadamente daquela que tem sido o meu espaço de intervenção enquanto Presidente da Federação, mais uma vez junto do Ministro das Infraestruturas. Fiz precisamente ver que essa era uma necessidade urgente, que havia um processo que descredibilizava o Estado, este governo e outros, havia um processo que e não vale a pena estarmos a quantificar quem é que teve mais culpa, quem é que afinal teve a culpa da não abertura do IP8, da não conclusão do IP8 pelo menos já até Beja, da não inclusão do IP8 até Sines. Enfim, há uma visão que eu acho que de uma vez por todas temos que ultrapassar, que é estar a apontar dedos aqui a governos e a ministros. Nós precisamos de pensar para a frente. Foi com estas palavras que, de alguma forma, a este registro me dirigi também precisamente ao Sr. Ministro enquanto Presidente da Federação do Partido Socialista de Baixo Alentejo. E é nesse sentido que vejo a vida, numa vertente positiva. E por isso mesmo, acho que aquilo que é a concretização e a necessidade de concretizarmos precisamente o IP8 de uma vez por todas, foi traduzido e de alguma forma sustentado junto da tutela e dos decisores governamentais. E mais, aquilo que de alguma forma tem defendido é que o IP8 não pode acabar, como disse, na retunda de Beja. Tem que haver uma visão de IP8 de Baixo Alentejo, Sevilha, com todo o respeito por Ficalho, que ele tem sido o marco mais traduzido na linguagem política nos últimos tempos. Permitam-me os naturais de Ficalho, eu acho que a visão tem que ser precisamente Baixo Alentejo, Sevilha. Nós temos que fazer uma ligação dentro daquilo que é uma visão geopolítica que nós temos que começar a perceber e a defender, que é precisamente o Sudoeste Ibérico. Baixo Alentejo deve ter ligações com o mundo e com aquilo que nos rodeia. E uma delas deve ser precisamente a partir do sul da Península Ibérica, do norte da África, e essa é uma posição geográfica que nós não devemos prescindir, que é precisamente o Baixo Alentejo como um interland, como uma zona intermédia precisamente daquela que é a visão do Sudoeste Ibérico, e isso para nós deve ser importante. Pois muito bem, nessa visão não só aeroportuária, mas também ferroviária de futuro, porque devemos ter uma ligação de Sines ao Sudoeste Ibérico também, e não só e deixar essa estar e caminhar, porque é muito importante e faz falta, Sines-Caia, mas também temos que começar a defender uma visão ferroviária, precisamente ao sul da Península Ibérica, nessa visão também geopolítica, se quiser, Sudoeste Ibérico. E é aí que aparece também aquilo que lhe estava a traduzir. O IP8 tem que concluir esta fase da retunda de Beja, como você apelidou na pergunta, muito rapidamente, aproveitando este plano de recuperação e resiliência, mas ao mesmo tempo tem que começar a ser projetado essa visão do Baixo Alentejo e de Beja ligar a Sevilha, obviamente com passagem por Ficalho, e por isso mesmo temos que ter cada vez mais uma visão de ligação espacial dentro desta que é a nova visão que nós queremos cada vez mais assentar e que todos nós temos que perceber que há uma visão territorial que nós temos que ter para lá das nossas portas. E essa visão chama-se obviamente visão do Sudoeste Ibérico, a visão do sul da Península Ibérica, colocada também com o Norte da África, duas importantes praças, e que Beja não pode, obviamente, deixar ficar-se enredada, precisamente fechada, na sua região enquanto distrito, e por isso essa mobilidade que o IP8 tem traduzido é para nós. E, portanto, já foi alertado e traduzido e colocada essa visão junto da tutela e do governo também, e isso, de alguma forma, é uma componente que pode vir a ganhar novas etapas, porque percebemos que estamos assertivos e que estamos a conseguir cativar e ganhar adeptos precisamente com esta visão, junto dos próprios membros do governo, que isso para nós traduz de uma importância grande neste momento, e dizer que há um caminho que os baixos alentejanos querem fazer e que queremos colocar, obviamente, no pensamento dos governantes, e queremos precisamente colocar naquilo que é a visão estratégica que temos da região, como assertiva e como ter também como adeptos precisamente aqueles que podem ter poder de visão sobre a região.
O importante aqui é a ligação, seja aproveitando as obras que ficaram no terreno, em virtude da A26, ou aproveitando o atual troço do IP8, mas acima de tudo aqui o importante é essa ligação transfronteiriça Portugal-Espanha.
É precisamente nesse sentido que estava a defender. Faça-se aquilo que for o projeto, faça-se a visão de estudo que tiver que fazer, mas execute-se e coloque-se naquilo. Eu, quando falo do plano de recuperação e resiliência, é bom que aqueles que nos ouvem percebam esta questão. O país vai ter entre 21 e 26, entre 2021 e 2026, para além dos quadros comunitários que já referi há pouco, 12,7 mil milhões de euros. O país vai ter que enfrentar uma grande capacidade de execução destas verbas. Isto é um dos principais desígnios, é uma das principais metas que temos que conseguir alcançar junto de Bruxelas, é que para além dos outros mecanismos financeiros, nomeadamente o quadro comunitário 2020 e 2030, que já se têm grandes dificuldades de execução, nomeadamente o 2020, que é o que está em vigor, nós temos adjacente a isso um plano de recuperação e resiliência que nos traduz 12,7 mil milhões de euros para várias áreas, mas uma delas é precisamente a mobilidade. E a região tem que ser competitiva. A região deve, a si mesmo, ter a capacidade de convencer, ter a capacidade de colocar estrategicamente que a sua visão é correta, é assertiva, junto daqueles que decidem, para que, no fim destes 5 anos que eu citei, de 2021 a 2026, não se faça aquilo que é um desenho normal, que é tudo para Lisboa, é tudo para o Porto, é tudo para o litoral, é tudo para o Norte. Não podemos, obviamente, deixar que essa seja a conclusão que chegamos ao fim de 5 anos, e por isso também se deve a nós, que é precisamente ter uma região que consiga demonstrar, junto daqueles que decidem, que é uma região competitiva, há uma região que tem um horizonte de progresso, há uma região que conta para o país, ainda mais com aqueles indicadores que eu lhe disse em termos económicos, e por isso nós contamos, temos que estar dotados e temos que continuar a ser dotados de meios que representam o progresso. Ora, melhor que isso, aliado à economia, para progresso é precisamente a mobilidade. E essa mobilidade com essa visão estratégica que nós temos tido, em termos aeronáuticos, em termos rodoviários, em termos ferroviários, em termos portuários, porque Sines é, obviamente, uma parte que a Federação do Baixo Alentejo considera como muito importante na visão da região e do território, e hoje nós percebemos a importância que Sines tem avolumado e assumido ao longo dos anos, precisamente como a grande porta portuária, faço a expressão, do país, mas também da Europa. E isso é importante que a região consiga estabelecer nessa visão, precisamente aqui, o continuar de alavancar para aqueles que foram, obviamente, os indicadores que disse há pouco. A região tem crescido na exportação, está nos primeiros 3 ou 4 regiões que contribuem para a exportação e para o equilíbrio da balança comercial do país. Tem hoje conselhos nos primeiros 20 em termos de PIB per capita, ou seja, em termos de rendimento por cada habitante. Tem hoje, obviamente, uma situação de muito forte contributo para o PIB nacional, por isso há uma região que tem legitimidade, ao contrário daquilo que sempre dissemos, somos poucos, representamos pouco, pois muito bem, está aqui outro argumento que me parece vital, que é preciso, para além daquilo que é a população, que é em primeira linha, ainda mais quando o que menor tem é em primeira linha a matriz humanista, mas obviamente que há hoje uma parte que é muito importante no discurso político do Baixo Alentejo, é que nós, para além das pessoas, temos justiça em reivindicar, porque temos indicadores económicos que devem dizer ao país que nós contamos sobremaneira, e por isso devemos continuar esta linha de progresso e de sustentabilidade, precisamente daquilo que é o crescimento da economia que temos tido na região.
E a Alqueva, que naturalmente tem sido esse forte contributo para esse crescimento económico na região, em que medida é que também todo o impacto que o empreendimento de Alqueva tem na nossa região, porque é definitivamente o grande projeto que temos no terreno na nossa região, que tem transformado a mesma nos últimos anos, económica, socialmente, em que medida é que a Alqueva, de alguma forma, pode também obrigar, entre aspas, a que haja aqui uma outra solidariedade nestas questões que estávamos a falar, aqui na mobilidade, na ferrovia, na rodovia, em virtude também desta dinâmica que a Alqueva já trouxe e que ainda promete trazer mais para a região?
A Alqueva já está a provocar precisamente essa alteração da região. E o mais constatável é uma das razões também de preocupantes em relação ao projeto Alqueva, é precisamente a linha que nós já sentimos dentro da região do Baixo Alentejo, entre os concelhos ou território que tem EFMA, que tem o empreendimento de fins múltiplos, tem regadio, e os concelhos que não têm regadio. Há hoje já uma linha que distingue precisamente a evolução do território que tem EFMA e do território de Baixo Alentejo que não tem EFMA. Essa é uma preocupação que a Alqueva dá. Ou seja, nós temos que conseguir conduzir uma nova visão de reservas de água no sul da região do Baixo Alentejo. Isso é uma preocupação que nós devemos ter. Nós percebemos aquilo que é hoje as alterações climáticas, mas percebemos também que é um território que não pode ser votado ao desprezo,
e que entra a ligação do Rocha ou do Rocha.
Condenado condenado a um território sem água quando uma parte do outro território da mesma região floresce precisamente com água nos seus campos. E por isso é necessário que a Alqueva tenha esse desdobramento, tenha essa solidariedade territorial e consiga precisamente ter uma maior abrangência, direta ou indiretamente, com novas reservas de água, precisamente criadas a sul da região do Baixo Alentejo. Essa é uma preocupação que devemos ter nos próximos tempos. A região deve ter essa capacidade, com as forças vivas, com a EDIA, que deve ter também interesse, até pelo know-how que tem, de colocar também uma região mais equilibrada do ponto de vista de reservas de água, para que possamos, obviamente, fazer aquilo que é um equilíbrio em termos agrícolas, porque a região tem um mundo rural que nós não queremos e nem devemos prescindir. E é esse mundo rural, em nome desse mundo rural, precisamente que o regadio e a água devem interferir. Sem que esse território sul tenha que ter transformações daquilo que é pecuária, daquilo que é, obviamente, uma agricultura mais tradicional, daquilo que é o saber fazer de tantos produtos endógenos, enfim. Há uma região que pode não ter que alterar a sua marca rural, mas tem que ter água para manter a sua marca rural, nomeadamente a sul do Baixo Alentejo. E esse é um caminho que nós temos que defender, para além daquilo que tenho dito, com duas visões distintas, mas que têm que ser compatíveis. A Alqueva tem que ter uma influência para além da produção. A Alqueva, em termos económicos, tem que passar um outro vértice, precisamente, da sua visão que queremos de sucesso para a região, que é precisamente a visão da transformação.
Da agroindústria.
Exatamente. Aquilo que é a cadeia do valor acrescentado, aquilo que é o que vem provocar empregabilidade estável, empregabilidade com outras condições, é precisamente a transformação da produção que está em crescendo a cada dia que passa, precisamente fruto da água da Alqueva. Pois muito bem, essa é uma visão que nós temos, que temos que ter. A região, os concelhos têm que se dotar cada vez mais de espaços para fixar a agroindústria, para falarmos aqui da transformação e do tratamento, obviamente, daquilo que cada vez mais cresce em termos de produção. Por outro lado, não é compatível, não é aceitável, nos dias de hoje não haja respeito em termos ambientais. A produção tem que ser fruto do equilíbrio com o meio ambiente. E eu tenho a certeza disto, que não há ninguém mais interessado que os homens da agricultura, que as empresas agrícolas, que os homens do campo, em que seja defendido ambientalmente, precisamente, o seu espaço de intervenção, o seu espaço, obviamente, pela luta, o seu espaço em que fazem daquilo que é a sua condição profissional. E esse é um caminho que temos que fazer. O equilíbrio entre o ambiente, o equilíbrio, obviamente, entre a produção, porque o Alentejo não pode regredir, não podemos ser saudosistas e voltar ao Alentejo de há 30, 40 anos, em que todos dizíamos que o Alentejo tem de produzir para bem destas pessoas que cá estão. E depois agora, volvidos 20, 30 anos, qualquer está a provocar precisamente uma alteração agrícola, uma revolução agrícola, mas não podemos é deixar se enredar e dizer que em nome só de uma visão ambiental temos que quebrar a produção. Mas em nome de uma visão produtiva também não podemos quebrar aquilo que é.
É por isso que as culturas intensivas e superintensivas não são consensuais.
Essa questão que eu digo, há um equilíbrio e hoje o mundo científico e o mundo tecnológico tem que dar essa resposta. Uhum. Temos que conseguir essa resposta, que é possível produzir respeitando o meio ambiente. É possível defender o meio ambiente produzido, uhum. Mas é possível produzir respeitando o meio ambiente. Não permite, como Baixo Alentejano, regredirmos a 30 anos atrás e voltarmos a ter só terras abandonadas e dizer que o Baixo Alentejo, com tanta terra que tem, como diz todos os cancioneiros das nossas modas, tanta terra abandonada, não é? E não é possível voltarmos a esses tempos. Mas também é possível, com a tecnologia, com o mundo científico que temos hoje, fazer o uso do solo, o rasgar do solo, a produção do solo, como se fosse, obviamente, não houvesse dia da manhã.
Muito bem, Presidente, vamos mesmo de terminar o nosso tempo.
Eu não queria deixar esta entrevista sem mandar um forte abraço para todos os baixo-alentejanos, para todos os meus colegas autarcas, agora não só do próprio Presidente da Federação, mas também da autarca, dizendo que estou muito solidário com as suas populações e permita-me, Marco, com um apreço muito grande nessa área de abrangência mais forte aí junto de vocês, de Alvito, de Cuba e Vidigueira, precisamente um abraço muito forte para as populações destes concelhos, mais em particular, nomeadamente Cuba e Vidigueira, que são gente de caráter, gente que eu sei que contribuirão certamente para ultrapassarmos este momento. Por isso, para todos os vidigueirenses, para todos os cubenses, um forte abraço muito solidário mas também dizer-lhes que a Austrália, a partir da Austrália, daquilo que é, obviamente, a outra função que tenho e que disse que estava a falar como autarca, um abraço muito solidário para todos os meus colegas autarcas, mas sobretudo para as suas populações e para aqueles que, de alguma forma, estão no drama de ultrapassar precisamente o Covid. E, sobretudo, para as instituições sociais, que são um grande braço armado neste momento no território e nos vários municípios. Bem-aja para eles todos e um forte abraço solidário mais uma vez para o momento que todos estamos a viver, mas em especial para esse Conselho da Vidigueira e para os conselhos vizinhos de convidar ao Vito.
Muito bem, Presidente, obrigado. Vou agradecer-lhe então também a disponibilidade e a presença.